DW Noticiário.
Olá e muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com as principais notícias que marcam esta terça-feira, 20 de janeiro de 2015. O número de mortos devido às cheias na província da Zambézia, centro de Moçambique, subiu para 49 e os desalojados triplicaram para 70.500, disse nesta segunda-feira a agência Lusa Rita Almeida, porta-voz do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades. Segundo Almeida, do total de desalojados, 28.500 foram encaminhados para 34 centros de trânsito. Foram registradas 26 mortes em Morrumbala e 13 em Milange. Ainda segundo Rita Almeida, quatro embarcações mantêm trabalhos de resgate em zonas críticas. A província da Zambézia está a ser abalada desde há uma semana por chuvas fortes, com dezenas de mortos, centenas de sitiados e milhares de desalojados. O Conselho de Segurança da ONU apelou na segunda-feira aos países da África Central para que avancem para uma efetiva, viável e sustentável operacionalização de uma força militar multinacional que combata a organização terrorista nigeriana Boko Haram. Às vésperas de um encontro-chave de líderes previsto para hoje no Níger, o órgão exigiu que o Boko Haram pare todas as hostilidades e abusos dos direitos humanos e da lei internacional. O Papa Francisco anunciou esta segunda-feira, durante conferência de imprensa, que irá à África pela primeira vez em 2015, prevendo visitar a República Centro-Africana e o Uganda perto do final do ano, sem, no entanto, definir uma data. A República Centro-Africana está a lutar para sair de uma crise política e de segurança que deixou um rastro de milhares de mortos entre as milícias cristãs Antibalaka e os rebeldes Seleka, essencialmente muçulmanos. Uma trabalhadora humanitária francesa em missão na República Centro-Africana e um funcionário centro-africano da mesma organização não governamental foram sequestrados em Bangui esta segunda-feira. O Ministério dos Negócios Estrangeiros francês apelou para a libertação o mais depressa possível da mulher raptada, sublinhando que a França condena este ato contrário ao direito humanitário. Rebeldes xiitas cercaram esta segunda-feira a residência do primeiro-ministro iemenita em Sanaa após confrontos mortais com tropas do governo próximo ao Palácio Presidencial. A capital esteve durante várias horas sob fogo. Os confrontos entre rebeldes e militares causaram 9 mortos e dezenas de feridos, incluindo civis, indicou o Ministério da Saúde. O presidente Abdi Rabu Mansur Hadi convocou para esta manhã uma reunião de forças políticas, incluindo os rebeldes, para buscar um caminho para sair da crise. Adeptos e contrários ao movimento Pegida, sigla em alemão para patriotas europeus contra a islamização do Ocidente, voltaram às ruas em várias cidades alemãs. O número de contra-manifestantes foi muito maior, cerca de 45 mil em todo o país, no entanto, do que os poucos milhares de adeptos do Pegida. A maior manifestação anti-Pegida aconteceu em Munique, onde cerca de 11 mil pessoas participaram de um comício por uma sociedade aberta e tolerante. Também na Argentina, milhares de pessoas foram ontem às ruas reivindicar a investigação da morte do promotor Alberto Nisman. Ele havia sido ameaçado e foi encontrado morto com um tiro na cabeça em seu apartamento em Buenos Aires no domingo. A necrópsia concluiu que ele teria efetuado o disparo. Nisman apresentaria seu testemunho ao Congresso esta segunda-feira, acusando o governo da presidente Cristina Kirchner de acobertar o envolvimento do Irã em ataque à Associação Mutual Israelita-Argentina em 1994. O Fundo Monetário Internacional reviu hoje em baixa as previsões de crescimento econômico mundial para os 3,5% este ano e para os 3,7% em 2016, penalizadas sobretudo pelas estimativas relativas à zona do euro e ao Japão. De acordo com a atualização do World Economic Outlook, hoje divulgada, o fundo espera que a economia mundial avance 3,5% em 2015 e 3,7% no próximo ano, menos 0,3 décimos do que previa em outubro em ambos os casos. o crescimento da economia chinesa em 2014 abrandou para 7,4%, registrando o valor mais baixo em quase um quarto de século, mas continua firme e correspondeu às expectativas do mercado, anunciou hoje o Gabinete Nacional de Estatísticas da China. Aquele valor ficou ligeiramente abaixo da meta de cerca de 7,5%, preconizada este ano pelo governo chinês e que traduz um abrandamento de 0,3 pontos percentuais em relação a 2013 e 2012. Foram as notícias. Vamos agora ao nosso Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Os nossos destaques. Completados hoje, 42 anos da morte de Amílcar Cabral. Aborto legalizado em Moçambique ainda é bastante contestado. E na Zâmbia, eleitores vão às urnas escolher um novo presidente. Assinala-se nesta terça-feira o 42º aniversário da morte de Amílcar Cabral, pai das independências da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, assassinado em Conakry no ano de 1973 pela polícia secreta portuguesa. A figura do eminente combatente da liberdade e a sua visão estratégica da aposta na educação despertaram o interesse acadêmico da historiadora Sônia Borges, que falou em Lisboa com o nosso correspondente João Carlos.
Durante a luta armada de libertação desencadeada contra o colonialismo português, a formação de quadros constituiu sempre uma preocupação para Amílcar Cabral. A política educativa, então defendida pelo dirigente do Partido para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, PAIGC, visava preparar os homens que, no futuro, iriam conduzir os destinos dos dois países. Os ideais de Cabral, neste capítulo, despertaram a atenção da historiadora Sônia Vaz Borges. A académica luso-cabo-verdiana aprofundou seu conhecimento sobre a estratégia educativa do líder guinense ao ler os seus dois volumes, Unidade e Luta.
Ele tem uma frase que eu creio que é muito importante, que é: aquele que sabe ensina aquele que não sabe. Ou seja, é esta transferência do conhecimento. Esta transferência de conhecimento aconteceu durante toda a luta de libertação. E há uma prática educativa. Quem ensina a quem? E o que é que ensina?
A formação do homem novo era considerada um instrumento importante de luta pela independência durante o difícil período da guerra colonial. Sônia Borges, mestre em História de África pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, lembra a imagem que viu pela primeira vez de Amílcar Cabral quando estudava o 12º ano em Portugal. As referências eram incipientes.
E esta imagem foi num livro de história do 12º ano, em que nas margens do livro, onde se abordava a questão da guerra colonial, nunca se abordou nas escolas a questão dos movimentos de libertação, havia a fotografia deste homem. E eu olhei pela primeira vez e li as pequenas legendas que diziam, mas depois acabei por não prestar mais atenção. Ler os dois volumes, Unidade e Luta, de Cabral, abriu uma nova leitura sobre a sociedade em que eu estava e estou inserida. E foi estes pequenos textos que eu fui lendo, estes pequenos pensamentos que eu fui desenvolvendo, que me levaram a estudar Amílcar Cabral.
Passados 3 anos após a licenciatura, a historiadora decidiu aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre o pai das independências da Guiné-Bissau e de Cabo Verde.
No final da licenciatura, o trabalho que eu apresentei foi o impacto do pensamento de Amílcar Cabral para o 25 de abril de 74, em que o meu professor disse: não, isto aqui não faz parte da história de Portugal. E eu insisti, continuei a estudar este tema. E depois, no mestrado, eu queria saber um pouco mais sobre quem é esta pessoa, Amílcar Cabral. E então fiz o trabalho de mestrado sobre Amílcar Cabral, estratégias políticas e culturais para a independência da Guiné e Cabo Verde. E foi nesta estratégia cultural que deparei-me com vários dados sobre a questão educativa do PAIGC.
É que a imagem que lhe transmitiu a educação no sistema de ensino colonial não a convenceu.
Falamos sempre da educação colonial, mas nunca falamos do outro verso, de quem tentou lutar contra esta educação colonial proposta pelo governo. Então, com os dados que fui descobrindo sobre as políticas educativas desenvolvidas pelo PAIGC, entusiasmo-me a descobrir um pouco mais sobre outra faceta da luta de libertação e da Amílcar Cabral, que é esta vertente educativa.
Sónia Borges está a viver na capital alemã, Berlim, a preparar a sua tese de doutoramento sobre História da Educação, centrada precisamente no tema A Luta de Libertação enquanto Prática Educativa no PAIGC, entre 1954 e 1956.
Daí eu ter optado por trabalhar na minha tese de doutoramento sobre a luta de libertação, não enquanto guerrilha, não enquanto espaço apenas diplomático, mas enquanto espaço educativo.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
E hoje perguntamos para você qual foi o legado mais importante deixado por Amílcar Cabral.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Moçambique é um dos poucos países africanos onde o aborto é legalizado desde há um mês, mas a prática ainda é bastante contestada, como nos conta o nosso correspondente a partir de Maputo, Romeu da Silva.
Maria é uma jovem de 32 anos. Funcionária pública confessa que já praticou aborto clandestinamente por ter sido resultado de violação sexual. Apesar de nunca ter estado de acordo com esta prática...
Se por acaso eu ver uma menina, né, ou alguém que estiver grávida, eu não aconselho a fazer o aborto. Não estou a favor. Eu prefiro que ela deixe, dê o parto e depois ela vai passar essa prevenção.
Há um mês que o aborto deixou de ser crime. O aborto será permitido nas primeiras 12 semanas de gravidez. Em caso de violação, o período alarga-se às 16 semanas. Isto vai permitir que as mulheres façam em segurança com assistência de profissionais qualificados. Maria nem quer acreditar que o aborto foi despenalizado.
Para mim, não é legal como foi aprovado, mas eu não concordo. Não concordo porque se a gente... Eu não concordo com o aborto porque estamos a dar mau caminho às nossas filhas. Estamos a dar mau caminho e elas vão se engravidar e vão pensar no aborto. Para isso não acontecer, eu preferi vê-las se prevenir, se apanhar uma gravidez que não está no plano, que dê o parto.
Antes da despenalização, muitas mulheres corriam o risco de aborto inseguro, pois optavam pelo uso de medicamentos não recomendáveis. Ainda assim, um mês depois, muitas mulheres desconhecem esta lei. Cesaltina Almeida, ativista da Cruz Vermelha de Moçambique, explica o que isto significa.
Significa que são pessoas que não sabem que têm uma proteção legal e significa que isso pode nos colocar um pouco longe daquilo que é a materialização dos turistas, sobretudo nas zonas rurais. Aqui na cidade ainda há alguma informação que corre, mas nas zonas rurais, portanto, a situação ainda é lamentável.
Cesaltina Almeida diz que, mais do que despenalizar o aborto, há necessidade das mulheres continuar a prevenir gravidezes, mas a tarefa não é fácil.
Precisamos de trabalhar muito ao nível individual, ao nível das comunidades, né, e ao nível da sociedade civil e do governo no geral.
A despenalização do aborto é tida como uma ferramenta legal para combater gravidezes indesejadas e abortos inseguros e clandestinos que muitas vezes terminam em mortes de mulheres. O artigo 168 do novo Código Penal permite o aborto no caso de gravidez resultado de violação sexual, má formação do feto ou relações de incesto. A nova lei gerou muitas críticas no seio da sociedade. Amélia Saveca, líder religiosa, afirma que nada justifica esta violência.
Não estou assim a fim de aceitar que isto venha dar um impacto, se não dar problemas, se não trazer-nos problemas, porque mesmo antes da legalização do aborto já havia problemas. Quanto mais as pessoas ou as nossas meninas vão saber que isto é legal, não sabemos o que é que vai nos trazer à volta desta legalização.
Mais do que legalizar o aborto, defende a Meila Saveca, deve-se disseminar informação para a prevenção. Mas admite que o aborto deve ser feito em casos extremos.
Não é qualquer pessoa que tem que ver que não, eu não estou bem, eu tenho uma gravidez indesejada, porque uma pessoa, porque eu tenho que casar, porque eu tenho que ir à escola. Temos muitos meios que as meninas devem fazer para não contrair as gravidezes indesejadas.
Romulo da Silva, DW Maputo.
Mais de 5 milhões de zambianos vão às urnas nesta terça-feira para eleger um novo presidente em uma eleição muito concorrida. A divisão interna na Frente Patriótica, partido no poder na Zâmbia, aprofundou-se após a morte do presidente Michael Sata em outubro do ano passado, quando o vice-presidente Guy Scott assumiu como presidente interino. Ele então demitiu o ministro da Defesa Edgar Lungu da posição de secretário-geral do partido, sem explicar o porquê, e só inverteu sua decisão após protestos violentos. Devido à sua ascendência escocesa, Scott não é constitucionalmente qualificado para concorrer à presidência da Zâmbia e, depois de muitos conflitos internos no partido, o Supremo Tribunal do país declarou Lungu para ser o candidato à presidência pela Frente Patriótica. Helmut Elischer é diretor da Fundação Friedrich Ebert em Lusaka e diz que, apesar dos problemas internos, as chances de que a Frente Patriótica vença as eleições novamente estão lá. O partido parece estar unido na campanha eleitoral e ansioso para tirar o melhor proveito da situação, afirma o analista. Também no oposicionista Movimento para a Democracia Multipartidária, MMD, a decisão sobre o candidato às eleições foi tomada em tribunal. A Suprema Corte da Zâmbia decidiu que o procedimento de nomeação do ex-presidente Rupiah Banda era ilegal. Neves Mumba tornou-se o candidato oficial do partido. No entanto, Banda agora apoia Edgar Lungu. O analista zambiano Boniface Chemba acredita que a divisão no seio do partido do governo dá à oposição uma vantagem. Ele diz acreditar que, por causa desta divisão, Hakainde Hichilema, candidato do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, o PND, tem sido capaz de obter apoios que coloca o partido em uma posição central e, pelo menos, em condições de ainda formar o próximo governo. Apesar de existirem 11 candidatos na corrida presidencial, a principal batalha é entre Edgar Lungu, da Frente Democrática no Poder, Hakainde Hichilema, do UPND, e Neves Mumba, do MMD. Não há unanimidade entre o favoritismo de algum dos candidatos. Quem quer que vença as presidenciais na Zâmbia ficará no poder até 2016, quando o país realiza eleições gerais.
DW. Espaço do Ouvinte.
Abrimos agora os nossos microfones para a sua participação. Hoje perguntamos para você qual foi o legado mais importante deixado por Amílcar Cabral. Comigo no estúdio está Madalena Sampaio, que tem as participações dos nossos ouvintes.
Bom dia, começo pela mensagem que nos chegou de Tuvangipana de Maputo. Ele escreve que Amílcar Cabral morreu, tal como Eduardo Mondlane, mas onde param os mentores? Pergunta. O legado desses ícones é a fidelidade ao seu povo. Calido Schuster Mango escreve: como guineense, sinto-me orgulhoso por fazer parte deste país, porque este valioso herói panafricanista foi pai da nação, ele foi um homem de ideias com um espírito patriótico. Hoje sentimos-nos livres, mas é uma liberdade corporal. Faltou a implementação das ideias dele por parte dos atuais dirigentes guineenses. Agostinho Augusto Fundai, a partir de Cantadica, Moçambique, escreve que o legado deixado por Amílcar Cabral foi a libertação colonial dos dois países africanos, Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Ele foi um grande herói. Osvaldo Langa Cumbe lembra que hoje os líderes africanos usam a educação para perpetuar o poder e pisar o povo. Lembramos que para Amílcar Cabral a educação era a principal arma da libertação. Fernando Indomável também escreve que descanse em paz o soldado que trouxe a independência para o povo. Há só que GB simpatizantes, é assim que assina este ouvinte, escreve que Amílcar Cabral era um homem de grande intelecto e que sabia reagir em momentos difíceis. Nunca se deixou levar pela emoção revolucionária, não pertencia nem ao Bloco A nem ao Bloco B. Isso queria dizer que a Guiné-Bissau estava e está em reconstrução nacional. Lá Fubaldé da Guiné-Bissau escreve o seguinte: no meu país, hoje é feriado para assinalar o dia da morte do nosso líder fundador, da nossa nacionalidade. Amílcar Cabral sempre apostou no trabalho árduo para os guineenses, mas tudo ficou frustrado depois da sua morte. Ele dizia que as crianças são as flores da nossa luta e a razão do nosso combate. Cris.
Obrigada, Madalena Sampaio, e a todos os que participaram.
DW, terça-feira.
E você ouviu nesta emissão Morte de Amílcar Cabral, pai das independências da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, completa hoje 42 anos. Passado um mês da legalização do aborto em Moçambique, sociedade civil continua a não concordar com a prática, parte da sociedade civil. Mais de 5 milhões de zambianos vão às urnas hoje para eleger um novo presidente para o país. Número de mortos devido às cheias na província da Zambézia, centro de Moçambique, subiu para 49 e o de desalojados para 70.500, segundo o Instituto Nacional de Gestão das Calamidades. O Conselho de Segurança da ONU apela aos países da África Central para avançarem com uma força militar multinacional contra a organização terrorista Boko Haram. Terminamos aqui esta emissão. A todos um ótimo dia.